Bien, gracias, obrigado, buen día. Sí. Bien, vamos a dar comienzo a la segunda parte del curso. Si en la primera parte se había hablado de la autonomía local, ahora vamos a hablar de urbanismo específicamente. Esta primera mesa tiene como contenido la tutela de la legalidad urbanística. Siguiendo el esquema anterior, tenemos personas efectivamente de los dos estados y van a tocar dos temas que son absolutamente complementarios. Entre la ausencia de viviendas en un paisaje, la presencia de viviendas, la desaparición de las mismas por algún tipo de exceso, tiene mucho que ver con el control de la legalidad. Control que presupone siempre la existencia o bien de un control previo, de un control posterior. Siguiendo precisamente el esquema de ese orden de control previo y control posterior, va a ser la intervención de los ponentes. En primer lugar, Encarnación Rivas es secretaria general de la Consellería de Urbanismo, de la Consellería que en Galicia tiene la competencia importante, muy importante en materia de urbanismo. Y a mi derecha está Claudio Mosteiro, que es Monteiro, perdón, que es profesor, ¿verdad? De la Universidad de Lisboa. Adelante. Por orden, tienen un cuarto de hora con una pequeña prórroga muy pequeñita para procurar después dar ocasión a alguna intervención. También vamos a procurar limitarla. Gracias.
Buenos días a todos. Agradecida de la invitación para estar aquí con ustedes y trataré de explicarles. De hacerles llegar unas reflexiones sobre lo que yo entiendo que debe constituir la base para atajar la indisciplina urbanística, para hacer menos gravosa la reposición de la legalidad. Yo que soy arquitecto municipal, que vengo del mundo de la administración local y, como decía el moderador, estoy en este momento desempeñando labor en el gobierno autónomo, pienso que esa primera reflexión de ser labor de todas las administraciones implicadas es la primera que tenemos que hacer. Igual hay otra primera, que es qué da origen a esa indisciplina, qué entiende el propietario de suelo como un derecho. Establece nuestra legislación urbanística en Galicia que es derecho ínsito del propietario de suelo el usar, disfrutar y disponer de los recursos racionales que ese suelo ofrece. En contraposición, el derecho a intervenir en ese suelo y concretamente a edificar es un derecho que da el planeamiento urbanístico, que no es un derecho implícito en la propiedad de suelo. Es esto un concepto que, aunque es simple, es de difícil comprensión por el particular y muchas veces el planteamiento de ese propietario de suelo es: yo tengo un solar. Ahí hay una expresión característica que es un solar a pinos. Tengo una parcela llena de árboles, pero se está entendiendo que eso tiene un derecho edificatorio. Una vez que ese derecho depende de un plan, el mecanismo se puede tornar perverso si ese plan no establece una reglamentación del suelo que, por más que inevitablemente tenga unas cotas de discrecionalidad y de tutela política del gobierno municipal y autonómico, es fácilmente depositar en él una sospecha de arbitrariedad, de te tocó la lotería con el plan o el plan te fastidió. Eso enlazado con esa opinión primigenia del propietario de suelo, puede llevar a que lo que el plan da es que menos que me corresponde a mí ya por mi propiedad, y lo que el plan no da no es que no lo dé, sino que lo está quitando. Una idea que querría yo resaltar para desmontar esa posibilidad que entiende el propietario como suyo de actuar sobre el territorio es la existencia de una normativa clara. Lo poco que conozco yo de su normativa urbanística, desde fuera suena bien. Yo llevo tiempo diciendo, y en este momento en Galicia estamos con el debate de que llevamos muchos años, por lo menos desde el año 85 que tuvimos nuestra primera legislación urbanística, de adaptando la estatal a la autonómica. Estamos inmersos en un debate, en un replanteamiento de qué y cómo tiene que ser la legislación urbanística. Arrastramos una legislación urbanística excesivamente prolija, que tiene un nivel de detalle de reglamento que regulamos hasta el ínfimo detalle cada uno de los parámetros que inciden en el hecho edificatorio. Y, sin embargo, a la vista está, si ustedes se trasladan hasta allí, que tanta normativa, tanto control, el resultado que ha dado ha sido nefasto. Creo saber yo que la reglamentación que hacen ustedes aquí es más de comisión que evalúa si está bien o no está bien. A bote pronto, a mí me parece, desde luego, un planteamiento mucho más avanzado la discusión del cómo hay que hacer algo que en la discusión que estamos nosotros, que es qué puede hacerse. Además, con una trayectoria y una tradición de estos 25 años de mal urbanismo, de malas actuaciones, estamos en este momento con un marco legislativo de no se puede hacer nada porque lo poco que se haga se va a hacer mal. Insisto, mecanismo perverso e incluso con un efecto aún peor, una cláusula de cierre que es la que decreta el fracaso completo del modelo, que es algo que presuntamente tiene que cumplir unas normas, que ha pasado un montón de trabas, un montón de estamentos controlándolo, que eso ha supuesto muchísimo esfuerzo temporal y económico. Al final, el resultado es nefasto, pues algo serio, algo terrible está pasando. Y es algo terrible y dramático para una sociedad en la que su mayor patrimonio lo constituye su territorio, su paisaje, y ese es el bien que más valora el extranjero que llega a Galicia. Es un debate que yo ahora no sé aclarar. Es cierto que, desde luego, desde Galicia y desde España, da miedo pensar en que la vulneración que hay de unas normas claras y rígidas, más factible sería burlarlas si dependiese de un poder discrecional que no reglado, pero ahí llego a otro punto que yo quisiera destacar, que es el de la cultura ciudadana. Tenemos que hacer llegar entre todos, desde luego los políticos de todas las administraciones, pero muy por encima de todos, pienso yo, los jurídicos y los técnicos, tanto municipales como liberales, para concienciar a la gente de que el construir el territorio, el protegerlo, el ordenarlo, el mejorarlo, es labor de todos. Y si alguna de las patas en que está asentado ese gran esfuerzo falla, será en vano el trabajo de los demás. Esa labor que es de todos tiene que pasar por una rigidez del entendimiento de lo que se puede y de lo que no se puede, sin poner la inteligencia al servicio del mal, que llamo yo, cómo cumpliendo la norma puedo obtener un plus de aprovechamiento, puedo producir, cómo cuestiones estrictamente ajustadas a la legalidad pueden ser perniciosas para el territorio, cómo le llaman allí el ciudadano de base a la licencia municipal permiso para obrar, entendiendo que el tener un título habilitante para hacer esto es empleado para hacer aquello, cómo no hay conciencia de el ajuste a la norma, cómo hay tolerancia ciudadana hacia ese infractor de la norma, cómo hay una permisividad malentendida, un miedo a decir hay que basta ya de lenguaje políticamente correcto, tolerancia cero. No, hay que ser intolerantes, completamente y estrictamente intolerantes a aquel que no cumple la norma porque está haciendo un daño que es irreparable. Para que eso sea factible, desde luego y como primer paso, no solo basta con que tengamos normas claras, sino que la Administración sea capaz de aplicarlas, sea capaz de resolver y, por supuesto, resolver en plazo. Tenemos en Galicia un problema endémico administrativo de ritmo lento, de ritmo no continuo, sino con paradas, 600 controles, insisto, que no derivan en un buen resultado, y esa licencia que en vez de en los 3 meses reglados se demora 6, 9, 12, 18 meses, sirve para habilitar al infractor que dice, yo pedí mi permiso, la Administración no ha respondido, entonces yo empiezo a obrar. La Administración ha de resolver, por supuesto, y resolver en plazo y forma. En esa educación, en ese inculcar a la población la necesidad de respeto por el territorio en el que vivimos, no solo como marco eso en el que desarrollamos nuestra vida, sino como la gran herencia de futuro que vamos a transmitir a las próximas generaciones, es necesario que, lo decía al principio, todas las administraciones trabajemos coordinadamente. Lo explicará la directora de la agencia esta tarde, cómo tenemos distribuidas las competencias en ese control de la legalidad. Muy a grosso modo les diré que el control de la legalidad y la reposición de la legalidad dentro del suelo urbano es competencia de las administraciones locales y en tanto en cuanto el suelo rústico se entiende que la actuación en el mismo constituye algo que vulnera el interés general autonómico, es competencia de la Xunta de Galicia la el control de la legalidad, la reposición de la legalidad incumplida y el procedimiento sancionador en su caso. No me voy a extender mucho más, hacer hincapié en que sin la conciencia ciudadana de la necesidad de respeto por el patrimonio, estará la Administración siempre jugando a la contra. Yo creo que, desgraciadamente, en España, muy en concreto, se ha perdido el oficio, que llamo yo. Igual que se está perdiendo los buenos profesionales de la carpintería, de la albañilería, de la estereotomía de la piedra, de la cantería, se ha perdido el oficio de lo que cabalmente puede admitir el territorio y puede no hacerlo. En ese argumento que yo les explicaba de inteligencia puesta al servicio del mal, cómo sin incumplir expresamente la norma puedo obtener una planta de más, puedo tal, se ha llegado a un punto. Me gusta un letrado de Pontevedra, fue decano, una persona con el saber y el oficio que da pues ya la edad, dice: estamos con actuaciones que, por más que cumpla la ley, repugnan en derecho. Creo que esa es la cuestión. Sé que falta trayecto para eso, pero yo creo que es posible, y ese creer que es posible es la primera piedra para poder obtenerlo. Máis nada, moitas gracias.
Muchas gracias, Encarna, por el esfuerzo de síntesis. Claudio, adelante, por favor.
Gracias. Ora, muito bom dia. Pelo menos eu aprendi que enquanto não se almoça ainda é bom dia, não é? Só depois do almoço é que se dá boa tarde. Eu vou, pela minha parte, falar de medidas de tutela delegada urbanística, não numa perspectiva do controlo preventivo das operações urbanísticas, mas já numa perspectiva do seu controlo sucessivo e, portanto, falar genericamente daquilo que a nossa lei em Portugal designa concretamente por medidas de tutela delegada urbanística. Não obstante, creio que, dada a extensão do tema e para me focar, vou procurar fazer, por um lado, algumas considerações de ordem geral sobre a fiscalização das operações urbanísticas em geral e, eventualmente, concentrar-me em dois ou três aspectos relacionados com os pressupostos da adoção dessas medidas e, em particular, da ordem de demolição, que é, creio eu, apesar de tudo, a figura de referência ou a figura paradigmática no domínio das medidas de tutela delegada urbanística e suscitar algumas questões que podem eventualmente depois proporcionar a discussão. Eu queria, antes de mais, e em termos genéricos, dizer que creio que o tema da fiscalização ganha e vai ganhar uma nova dimensão, sobretudo porque aquilo que temos assistido nos últimos anos é uma progressiva diminuição do âmbito da fiscalização prévia. E isso implica, como é óbvio, que essa intervenção de controle da administração pública se transfira, pelo menos parcialmente, do controle prévio para o controle sucessivo. Creio, aliás, que isso é positivo, designadamente porque uma das fontes de burocracia e de enquisolamento do sistema é precisamente a circunstância de nós termos uma tradição de controle prévio quando não forçosamente ou nem sempre esse controle se justifica. E, portanto, creio que provavelmente se vai dar novamente uma atenção grande à fiscalização, no sentido do lado do termo, e às medidas de tutela delegada urbanística em particular. Por outro lado, creio também que, independentemente de nós assistirmos, no caso português, a uma clara diminuição do controle prévio, designadamente por via da ampliação do âmbito da comunicação prévia e até do âmbito da dispensa de controle, pura e simples, assistimos também, ao mesmo tempo, a consolidação daquilo que eu creio que é a evolução que vem ocorrendo nos últimos 100 anos, diria eu, que é da transformação do controle sobre a urbanização e a edificação, mas em particular sobre a edificação, de um controle que originariamente era um controle assente numa perspectiva higienista com base em preocupações de segurança, de salubridade e de estética e, portanto, um controle, se quiserem, clássico da construção tomada isoladamente para um controle de natureza urbanística e, portanto, para um controle centrado essencialmente na verificação da conformidade das edificações com as opções de planeamento e outros instrumentos urbanísticos. Essa evolução que se tem vindo a consolidar e que eu diria que nos últimos anos se consolidou definitivamente com a dispensa da apreciação municipal dos projetos das especialidades sempre que exista termo de responsabilidade e em que, portanto, se assuma essa responsabilidade pela via do próprio requerente, numa primeira fase, como é óbvio, também tem, como é evidente, uma consequência do ponto de vista da fiscalização, porque apesar de a lei falar genericamente em fiscalização e em medidas de tutela da legalidade urbanística, a verdade é que os poderes de fiscalização não se confinam apenas à legalidade urbanística, porque abrangem também o controle sobre as normas técnicas, se quisermos assim chamar-lhes, isto é, as normas sobre os aspectos técnico-funcionais das edificações que não têm que ver rigorosamente ou que não têm que ver estritamente com as normas de planeamento. E, aliás, tanto é assim que mesmo o próprio Decreto-Lei 555-99, e sempre o fez, quando define o âmbito da fiscalização, se por um lado define esse âmbito por referência à verificação da conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis à construção, também lhe atribui uma função de prevenção de perigos, e essa função de prevenção de perigos está, obviamente, essencialmente associada à fiscalização sobre os aspectos que têm a ver com a segurança e com a salubridade das edificações e, portanto, isso significa que o controle é simultaneamente urbanístico, o controle sucessivo, mas é também um controle de natureza policial, no sentido clássico do termo da polícia das edificações. Bom, e portanto, isso implica que nós nos concentremos na fiscalização, mas ao contrário daquilo que eu creio que tem sido a perspectiva que tem sido adotada nos últimos anos, a nossa preocupação deve-se centrar não tanto naquilo que eu designaria como a fiscalização de tipo repressivo, que se traduz na adoção de medidas de tutela de legado urbanístico, nomeadamente medidas de embargo, demolição ou de reposição da situação anterior, entre outras, mas sobretudo naquilo que eu designaria de uma fiscalização de tipo verificativo, assente essencialmente em inspeções e vistorias e, portanto, assente, no fundo, no acompanhamento da realização das operações urbanísticas. Uma das razões pelas quais, para além das razões políticas, sempre houve alguma resistência à diminuição do âmbito do controlo prévio e à transferência de uma parcela desse controlo para a fase da execução das operações urbanísticas, é, entre outras, porque isso obriga os municípios a adaptarem-se e obriga-se diretamente os técnicos municipais a deixarem de fazer o controlo à secretária sobre projeto e a passarem a fazer o controlo na rua sobre obra. E, portanto, implica também uma mudança de hábitos de fiscalização que nem sempre é compatível com os modos de vida instalados que existem na administração pública. E daí, do meu ponto de vista, sempre ter havido uma certa resistência. E a verdade é que este processo de libertação do controlo prévio não tem sido acompanhado, do meu ponto de vista, do consequente aumento ou reforço desta fiscalização de tipo verificativo. De tal forma, aliás, que em bom rigor, tendo em conta que mesmo a vistoria prévia à emissão da licença de utilização pode ser ou é, por regra, dispensada, exceto em casos particulares, isso significa que, objetivamente, é perfeitamente possível que uma obra nasça e entre em utilização sem que ela nunca tenha sido vista pela administração em nenhum momento. E é por essa razão que eu creio que, de facto, a nossa preocupação se deveria centrar sobretudo nesse controlo de tipo verificativo. Mas é evidente que é, digamos assim, no controlo de natureza repressiva, é aí que estão uma boa parte dos problemas, e designadamente dos problemas jurídicos, porque obviamente é aí que o conflito entre os direitos privados e os direitos públicos se fazem sentir com mais intensidade. Eu nessa matéria, apesar de tudo, tenho sempre insistido na necessidade, e eu creio que a nossa lei hoje faz essa distinção de uma forma razoavelmente clara,
na necessidade de distinguir claramente aquilo que é do domínio da tutela da legalidade urbanística, propriamente dita, daquilo que é do domínio sancionatório. Porque no passado houve, creio eu, alguma confusão nessa matéria, a ponto de se tratar indistintamente, entre outros, por exemplo, o embargo e a demolição, como medidas não apenas de tutela da legalidade urbanística, mas como medidas de sanção ou de pena aplicáveis aos infratores. E isso passa por uma razão de fundo, que é, muitas vezes, a incapacidade que a administração tem de discernir o que é do domínio do controle substantivo relativo à legalidade urbanística, que tem que ver com o cumprimento das condições estabelecidas pelas normas para a realização das construções, daquilo que é do domínio meramente formal e que tem que ver apenas com o respeito pelas regras de procedimento que a lei estabelece. E por isso é que tenho insistido muito em que se faça uma distinção clara neste domínio entre aquilo que os alemães designam por ilegalidade formal daquilo que é a ilegalidade material, distinguindo designadamente as situações em que o que está em causa é a falta de licença ou a desconformidade com a licença ou, em qualquer caso, o desrespeito por regras de procedimento, daqueles casos em que o que está em causa é a violação das normas substantivas, tanto no domínio da construção como no domínio urbanístico, que o particular deve respeitar para realizar a sua construção. E isso tem uma particular consequência quando discutimos a questão no domínio daquilo que são as medidas mais gravosas que a administração pode impor. E, em particular, como eu dizia há pouco, quando o que está em causa é uma eventual ordem de demolição da edificação. Porque entre as medidas que a lei estabelece, é preciso, desde logo, como é evidente, fazer uma distinção muito clara entre aquilo que é ou aquilo que são, no caso concreto português, aquilo que é, porque no essencial é só uma, as medidas de natureza cautelar, nomeadamente no caso concreto da nossa lei, o embargo, daquilo que são as medidas de tutela definitiva da legalidade urbanística. O embargo é, por definição, uma medida transitória, porque se destina, basicamente, a suspender os trabalhos de construção para que a administração possa tomar uma decisão sobre a situação jurídica da obra e, portanto, no fundo, para que possa determinar a medida de tutela definitiva. E essa medida de tutela definitiva pode passar por uma medida repressiva, se não houver outra alternativa, mas pode e deve preferencialmente passar, nos casos em que isso seja possível, pela legalização da obra, ainda que, para esse efeito, seja eventualmente necessário proceder a alterações ou a adaptações que tornem essa obra conforme com a ordem jurídica. E isto é particularmente importante porque isto significa, no essencial, que é preciso ter sempre presente o respeito obrigatório pelo princípio da proporcionalidade, isto é, a função do controle repressivo, chamemos-lhe assim, que não é sancionatório, é o de reintegrar a legalidade urbanística violada. Não é o de sancionar a conduta do particular, porque para esse efeito existem outras medidas previstas na lei, nomeadamente as contornações e, em casos mais gravosos na atualidade, os crimes urbanísticos, e, portanto, é do domínio do direito penal sancionar a conduta culposa dos particulares. Do ponto de vista urbanístico, aquilo que é a função da administração é reintegrar a legalidade urbanística violada e, obviamente, fazê-lo salvaguardando o equilíbrio necessário com o sacrifício que é imposto à posição jurídica do particular e, portanto, no fundo, adotando sempre a medida menos gravosa, sempre que essa medida possa, obviamente, satisfazer o interesse público violado. E é por essa razão que nos temos da nossa lei. Se for possível legalizar a obra deve ser legalizada. Se for possível ordenar apenas obras de alteração ou de correção para que a obra possa ser legalizada, deve, obviamente, dar preferência a essa solução e só como solução de última rácio, como uma medida, digamos assim, de último recurso, é que se deverá, eventualmente, ordenar a demolição. Sendo certo que, por essa razão, isso só pode ter como fundamento a ilegalidade material da obra, nunca pode ter como fundamento a mera ilegalidade formal. Isto é, só faz sentido admitir que se possa ordenar a demolição de uma obra que, se tivesse sido sujeita a controle prévio, teria sido reprovada e teria sido recusada. Isto é, uma obra que não se poderia realizar em qualquer circunstância. Há uma discussão a propósito do artigo 106 do Decreto-Lei 555-99, quando usa a expressão que a demolição pode ser evitada se a obra for suscetível de cumprir as condições que conduzem à sua legalização. Na formulação inicial da lei, a forma utilizada era de que a demolição não podia ser ordenada se a obra fosse suscetível de ser legalizada. Do meu ponto de vista, essa alteração, ainda que tenha tido essa intenção, não produz substancialmente uma alteração do regime, porque continuo a entender que a decisão sobre a demolição não é, em qualquer caso, uma decisão discricionária, isto é, que em nenhuma circunstância a administração pode optar por demolir ou não, designadamente porque nos casos em que a obra pode efetivamente ser legalizada, o princípio da personalidade sempre impediria a adoção e, portanto, sempre limitaria a discricionariedade da administração e, por isso, nesse sentido, tenho para mim que essa alteração, embora tenha porventura tido essa intenção, não creio que tenha tido esse resultado e que o princípio continua a ser o de que a administração, mesmo que tenha alguma liberdade, e eu não creio que o tenha, porque verdadeiramente a legalização não é mais do que um licenciamento ex post, isto é, do que um controle feito a posteriori, não creio que ela possa adotar outra solução que não seja a de tolerar ou de manter a obra realizada, sem prejuízo, como é óbvio, das coimas ou das outras sanções que ao caso possam eventualmente caber. Uma última questão que me parece pertinente, porque também tem suscitado alguma dificuldade, é precisamente nesta contraposição entre legalização e demolição, o tema da tutela do existente ou da proteção do existente e dos obstáculos ou dos impedimentos que o particular possa opor em virtude do seu direito à ordem de demolição. O tema não tem tanto que ver com a discussão clássica que se faz sobre a natureza jurídica do direito de construir e de saber se ela não é inerente ao direito de propriedade, que é um tema que se coloca sobretudo na perspectiva do licenciamento de uma construção nova, porque aqui o tema fundamental é saber se a construção se incorporou validamente na sua esfera jurídica e se constitui não objeto do seu direito de propriedade e se nessa medida é ou não protegida pelo princípio da proteção do existente. Porque independentemente da discussão sobre a natureza jurídica do direito de construir e de saber se ela ou não é inerente ao direito de propriedade, ninguém questiona que quando ele nele se incorpora, ele passa a gozar da mesma proteção de que goza a propriedade em geral. E, portanto, a questão, obviamente, é de saber se a construção foi validamente realizada em termos que ela se possa ter incorporado na esfera jurídica do proprietário. Eu, aliás, tenho dito, ou tenho escrito, embora ainda não esteja propriamente publicado, porque também ainda não está discutido e avaliado pelas instâncias académicas competentes, que o direito de construir, num certo sentido, funciona como um modo de aquisição da propriedade e que, no limite, se a construção se realizou de acordo com as normas legais aplicáveis e, em particular, com as normas urbanísticas aplicáveis, que o proprietário adquire a construção por ação no sentido lato do termo e não no sentido restrito com que o Código Civil utiliza para caracterizar um modo de aquisição da propriedade. Isso significa que, verdadeiramente, essa discussão nos leva, sobretudo nos casos de construções realizadas há 30, 40, 50 anos, a uma outra discussão, que também é sempre uma discussão pouco consensual, sobre qual é a medida de tempo relevante para que se possa eventualmente invocar ou opor à administração direitos constituídos e consolidados de facto no tempo. Os espanhóis, aliás, na sua doutrina usam uma expressão particularmente feliz quando falam da força normativa do fáctico e essa discussão tem sido feita entre nós nos últimos tempos com bastantes divergências doutrinárias. E a questão prende sobretudo com a questão de saber, por um lado, numa certa perspectiva, se o decurso do tempo de alguma forma limita os poderes da administração e se pela circunstância dela não ter exercido os seus poderes de fiscalização por um prazo de 10, 15, 20, 30 anos, se ela fica inibida de o fazer em função disso. Regra geral, a resposta é de que os poderes administrativos são imprescritíveis e, portanto, o decurso do tempo não tem um efeito sobre esses poderes. mas simultaneamente a questão de saber se o decurso do tempo tem algum efeito sobre a situação jurídica do particular, que é uma questão diferente de saber se tem um efeito jurídico sobre os poderes da administração. E aí creio que há duas situações, uma mais consensual porque prevista na lei e outra talvez menos consensual, que merecem atenção e discussão. A primeira é que a lei já reconhece, o Código de Procedimento Administrativo, a possibilidade de se reconhecer efeitos jurídicos em situações de facto constituídas, nos termos do artigo 134, ao abrigo de atos nulos, sempre que haja outros princípios fundamentais a preservar e, designadamente, a proteção de terceiros. Bom, mas aqui o que está em causa, então, não é tanto proteger a situação jurídica do proprietário que realizou indevidamente uma construção, mas sim, sobretudo, proteger a situação jurídica de terceiros. A segunda, que é aquela que é menos consensual, é a questão de saber se o particular adquire ou não adquire as edificações por uso capião. E isso não implica o reconhecimento da prescrição dos poderes da administração, porque aquilo que acontece é uma coisa diferente, é que, da mesma forma como ela tem que respeitar originariamente o existente, se o particular, entretanto, adquirir direitos privados e puder opor esses direitos à administração, ela passa a ter que respeitar também esses direitos. E, portanto, aquilo que acontece verdadeiramente não é tanto a prescrição dos poderes da administração, mas é uma alteração dos pressupostos do seu exercício e, desse ponto de vista, é evidente que isso teria como consequência uma limitação no exercício desses poderes. Eu não vejo razão, muito pelo contrário, eu advogo que esse modo de aquisição é perfeitamente admissível, porque, ao contrário daquilo que nós temos na nossa cabeça, a uso capião não é apenas um modo de adquirir o solo, pode também ser um modo de adquirir o edifício, isto é, aquilo que está implantado no solo, até porque essa aquisição, nos termos gerais de direito, é feita independentemente das condições substantivas do direito e, portanto, é feita independentemente da legalidade com que essa construção foi ou não realizada. Creio que já ultrapassei o meu tempo e, portanto, deixava estas questões para debate e agradeço-me tudo. Muito obrigado.
Obrigado. Gracias a la capacidad de síntesis de los dos ponentes, nos permite unos 5 minutos aproximadamente de ponencia, de preguntas, de debate. Por favor, preguntas. Allí y allí. Ahí, sí. Sí, usted, sí.
Obrigado. Esta problemática que foi apresentada agora é bastante interessante. Até porque no Minho acontecem algumas situações deste tipo. Há inúmeros imóveis construídos de 58 para cá, 1958 para cá, que em alguns casos, até nessa altura, não careciam de qualquer tipo de licenciamento. Estamos a falar, porque estavam em freguesias mais afastadas, poderia citar alguns exemplos em Viana do Castelo e aqui também no Conselho de Monção, e curiosamente, devido à integração de novos planos, diretores municipais e à autorização de zonas de construção ou zonas de não construção, tem acontecido que às vezes as pessoas têm uma parcela de terreno com esses imóveis não licenciados, mas que já são há mais de 20, 30, 40 anos, E essas zonas permitem agora, face aos novos PDMs, a construção de mais, a divisão do terreno para a construção de mais um edifício, devidamente licenciado, e certo é verdade, e verdade é que alguns municípios, e estou-me a lembrar, nomeadamente do município de Viana do Castelo, se está cá alguém, aproveitem para ouvir a resposta, que de facto estão a exigir às pessoas que procedam ao licenciamento ou à demolição de edifícios que às vezes até são galinheiros, eram aquilo usado tradicionalmente na agricultura, a demolição desses edifícios. Portanto, parece que ficou claro, e aí a pergunta vai precisamente nesse sentido, parece que fica claro que há aquisição por uso capião, e até há uma coisa que não se costuma utilizar no direito português, usa-se em sentido contrário, que é a penalização da administração por não ter atuado em tempo e horas. Portanto, aquilo passa a ser um facto consumado, existe, a administração não atuou, devia ter atuado, e portanto não se pode opor com as prerrogativas da administração aos direitos pessoais dos, ou particulares dos civis dos interessados. A questão é precisamente essa. Nessas situações, qual é a opinião do senhor relativamente à necessidade de demolir ou licenciar essas instalações. Por outro lado, eu fiquei também com uma dúvida que é a seguinte. Não tenho presente todo o 555-99, não consigo tê-lo, mas penso que também o 555-99 prevê já, na última redação, de 2007, uma normazinha para o final, talvez perto do 106, por aí assim, que há quase que uma legalização tácita de edifícios que não tenham sido legalizados passado o decurso de algum tempo. Não sei se me estou a recordar bem do... Há qualquer coisa deste sentido. Também gostava de ouvir a opinião do seu congressista a respeito dessa matéria. Por último, dizer também, já agora, que é prática reiterada, a questão formal e a questão substancial, é prática reiterada e se calhar errada dos tribunais portugueses, e eu, infelizmente, na profissão de advogado, já conheci uma ou duas decisões nessa matéria, de vir a considerar o seguinte, é a questão formal e a questão substancial. Imaginemos, porque um determinado muro que tinha de ser licenciado não o foi, como não tem licença, tem que ser demolido porque a sua construção padece de uma nulidade, a falta de procedimento de licenciamento. E até nem olham às vezes àquela questão a prescrição, por exemplo, para efeitos contraordenacionais. A questão que se coloca é quando é que começa a correr a prescrição? Se é quando se iniciou, quando terminou a construção do muro, ou se a prescrição não corre porque o muro está sempre construído sem licenciamento. Não sei se me fiz entender.
Sim, se é um facto continuado ou se é um...
Se é continuado ou não, mas se a prescrição correu ao terminar a construção do muro, ou se nunca corre porque o muro não tinha licenciamento. Gostava de ouvir a opinião sobre estas três questões.
António Cândido...
Sim, claro.
Antes de mais, eu não posso deixar de fazer, que é o moderador quer aos participantes... assim de se puder, assim de se revelaram e que é uma ajuda preciosíssima ao bom andamento do seminário. Agradeço-lhes muito, mas também lhes agradeço o facto de terem dito muito em pouco tempo. As duas intervenções, a meu modo de ver, puseram o problema onde se deve pôr a tutela da legalidade urbanística ao serviço da qualidade e do bom urbanismo, de um urbanismo de qualidade e bem feito. E então, isso implica, parece-me, efetivamente, o que aqui se disse, a necessidade de o pessoal de fiscalização, inclusive técnicos qualificados, virem para o campo, virem para o terreno, virem observar, virem como é que as coisas estão, como é que a cidade está a ser construída, como é que a urbanização está a ser feita. Parece-me isso fundamental, mas também não dispensa, parece-me, e isso é um problema prévio, que é o trabalho de secretaria, que é o trabalho de planeamento. O urbanismo só será de qualidade se houver o planeamento adequado, e aí temos um grande déficit de problemas, não é? E vamos ter depois problemas de tutela tenho um problema sério, é que não se pode fazer grande coisa quando não há esse planeamento prévio. Sem o planeamento prévio não se pode fazer nada. Devemos olhar para a tutela, cada vez mais, não como forma de sancionar por sancionar, mas como instrumento para a qualidade do urbanismo. E aí a chamada de atenção para a fiscalização em cima no terreno, em cima da hora, parece-me fundamental. Não queria demorar mais, porque temos... para não perturbar os trabalhos.
Obrigado. Cláudio Encarna.
Bom, respondendo concretamente às perguntas. Primeiro, a primeira situação que foi suscitada não passa necessariamente por tratá-la no contexto da aquisição, da edificação por uso capião, porque a questão é uma questão da aplicação da lei no tempo, antes de mais. Isto é... se a construção foi realizada num tempo em que não havia sujeição a prévio licenciamento, a construção não é formalmente ilegal. Saber se ela é materialmente ilegal ou não dependeria de avaliar quais eram as normas materiais em vigor à data da sua realização. E, portanto, se os planos ou as normas em causa não estivessem em vigor nessa data, a construção, para todos os efeitos, é uma construção originariamente legal e, portanto, goza da proteção do existente nos termos em que qualquer outra gozaria. Há, aliás, uma prática que se vem disseminando e que até já vem tendo consagração legal absurda, que é de determinar que o marco para esse efeito é 1951, que é a entrada em vigor do Regeu, é ignorar que o regime do licenciamento de obras já previa o licenciamento em cidades como Lisboa e Porto desde 1864 e que, na generalidade do território, só em 1991, com a aprovação do Decreto-Lei 445-91, é que o licenciamento passou a abranger designadamente zonas fora de aglomerado urbano e zonas não abrangidas por planos de urbanização. E, portanto, em relação a essas, como é óbvio, do ponto de vista da aplicação da lei no tempo, o marco não é 1951, é 1991. Agora, em qualquer caso, a aquisição por uso capião tem que ser entendida em termos estritos, isto é, aquilo que eu digo, eu até parto de um princípio, que é o de que o direito de construir não é inerente ao direito de propriedade, e que não releva do uso e da fruição da propriedade, porque releva do poder de transformação da propriedade. E transformar a propriedade é adquirir propriedade nova, quando isso implica acrescentar-lhe matéria e acrescentar-lhe objeto. E por isso é que digo que o direito de construir, num certo sentido, é um direito ad rem, porque verdadeiramente aquilo que ele permite é a aquisição da propriedade que se incorpora na esfera do proprietário. Mas obviamente que essa aquisição só se faz quando ele constrói validamente, nomeadamente respeitando as normas legais aplicáveis e, em particular, as normas urbanísticas. E daí usar o uso capião apenas naqueles casos em que se reconheça que ele possa adquirir a propriedade da edificação, mesmo que a tenha construído ilegalmente, obviamente que respeitando os prazos aplicáveis, nomeadamente distinguindo os casos em que ele está de boa ou de má fé, dependerá de saber se ele tinha uma licença ilegal e estava de boa fé, ou se verdadeiramente construiu sem licença e estava de má fé, e portanto isso determinará obviamente uma diferença entre um prazo de 10 ou de 20 anos, mas em qualquer caso, só nesses casos estritos é que eu admito que isso possa ser aplicado. A segunda questão era... Agora perdi-me. Sim. Ah, desculpa, já até tinha aqui procurado a norma, já tinha aqui... Eu presumo que se refere a um artigo, diria eu, bastante infeliz, que é o artigo 69, número 4, que o que prevê é um prazo de caducidade do direito de ação do Ministério Público de 10 anos. E basicamente, o que está em causa aqui é o seguinte... Normalmente, a regra geral no direito administrativo português seria a de que os atos inválidos seriam meramente anuláveis. E nesses casos, como é normal, a anulabilidade sana-se com o decurso do tempo e, portanto, nos casos em que o vício geraria a mera anulabilidade, o problema não se colocaria, porque verdadeiramente, ainda que a construção tivesse sido realizada ao abrigo de uma licença ilegal, em minha opinião, essa licença seria irrevogável e, portanto, a situação se consolidaria. O que acontece é que, na prática, a regra geral foi invertida no direito do urbanismo, porque a desconformidade com o plano e com várias outras disposições legais gera sempre a nulidade e, portanto, verdadeiramente o problema que se está colocado é que quase nunca se daria nessas circunstâncias a sanação. Este artigo que veio foi, aparentemente, introduzir um mecanismo de limitação dos efeitos da nulidade. O problema fundamental é que o artigo não foi tratado como sendo um tema de prescrição, foi tratado como sendo um tema de caducidade do direito de ação. O que, aliás, coloca esta situação absolutamente caricata, que é o de que o Ministério Público não pode propor ação passados 10 anos, mas qualquer outro particular pode invocar a nulidade e a própria administração pode declarar a nulidade, porque não está limitada por uma norma que verdadeiramente é uma norma processual que só lhe diz a ela a respeito. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a norma tem uma virtude, que é de colocar em cima da mesa o tema do excesso da radicalidade da nulidade, o que obriga, precisamente, a compreender que, por mais que os juristas queiram tratar o tema no plano da abstração, a realidade transforma-se e consolida-se e não é possível ignorar a realidade existente. Mas tem, obviamente, o defeito de tratar o tema de uma forma tecnicamente, creio eu, incorreta. Muito obrigado.
Ese es el problema, el que usted ha explicado. Estamos ahora en pleno debate allí, muy resumido, menos ley y más plan, más y mejor plan. En este momento en Galicia, de los 315 municipios, solo 53, menos del 20%, tienen un planeamiento adaptado a la legislación del 2002, de hace 8 años. Y siendo ese un dato preocupante, es bien cierto que hay, bueno, pues unos 200, que 180, que tienen planes más o menos adecuados a los parámetros medioambientales y edificatorios actuales. Pero para mí el dato tremendo es que 66 municipios, el 20% de los municipios de Galicia, no tienen ningún instrumento de planeamiento. Y no estamos hablando de municipios muchas veces de 500, de 700 habitantes. Muros, una población de cerca de 20.000 habitantes, acaba de tener el primer plan general, acaba de aprobar el primer plan general de su historia. El municipio lindante con Pontevedra, con la capital de la provincia, que es Marín, que debe tener 35.000 habitantes, 28.000, bien, un municipio que está en continuidad con la capital de la provincia y un municipio pujante, bueno, no se rían, o ríanse ustedes, si no fuera tan triste sería para reírse, llevan elaborando el plan desde el año 78, que yo estaba en el colegio, ¿no? O sea, y mucha gente de aquí no había nacido. Bien, entonces, y esa es la gran mentira. En este momento, el problema que estamos intentando reconducir, pero con mucho esfuerzo, hay que incardinarlo con los problemas de la administración local que se hablaban a primera hora. Hay gobiernos municipales ahora constituidos que son cuatripartitos. Bien. Y en que ya es imposible completamente un cuatripartito sacar un plan cuatripartito, que la única vinculación entre sus miembros es la gana de tener un asiento aquí. Perdón, así dicho, pero tal. Y hay la otra versión, que incluso con mayorías suficientes para aprobar plan, es paradigmático un municipio de Lugo, Sarria, pero también un municipio de 15, 16.000 habitantes, que en los últimos 16 años fue alternando PP, PSOE, y el primer gobierno, hace 16 años, PP adjudica un plan general. A los 4 años, el gobierno municipal cambia, se anula ese y contratan otro. A los otros 4 años lo mismo, y ahora ha vuelto a pasar por enésima vez. Con dinero público, por supuesto, y en el ámbito del tema que estamos hablando hoy, no legitimando, que no es la expresión, pero disculpando la actuación del infractor. Yo tengo una parcela en Marín y me dirán, en este momento no puedes hacer nada, pues tienes que esperar 2, 3, 4 años. Desde el año 78 estoy yo esperando para saber qué puedo hacer. Ese es el gran problema tal. Y eso muy mal contado, o contado las miserias. Sin contar las miserias, aprobar más planes y mejores planes exige de una cultura urbanística de la propia corporación municipal. Hay, en primer lugar, un fallo de los equipos redactores, los arquitectos, los jurídicos urbanísticos. No están haciendo la labor que quieren hacer, que tendrían que hacer, de instruir a esas corporaciones. El alcalde, el concejal de urbanismo, no sabe de eso, no tiene por qué saber. Los hay más o menos, con más o menos visión. Una broma de mediodía. A mí me llegan al despacho el plano. No, bueno, no. Esto no es así. Es que esto realmente no saben ver un plano, no tienen capacidad en absoluto de analizar la previsión de ese plan. Lo máximo a lo que se llega es, y en los mejores de los casos, pues unas pinceladas muy genéricas de quiero poner ahí un polideportivo, un área de no sé qué, un centro comercial, pero no hay capacidad para tener una visión global de todo el término municipal y esa visión global, esa enseñanza que tendrían que hacer los equipos redactores de planeamiento, están desistiendo porque es más fácil tal. Y con un efecto perverso encima añadido, ese un trabajo que está mal pagado y aparte de mal pagado que no se cobra porque un plan que lleva elaborándose 33 años, aunque compensara el dinero adjudicado, claro, como los cobros se van espaciando, deriva en que se está dejando la redacción de planeamiento en estudiantes, no sé cómo se llamará aquí, de formación profesional, 18, 20 años. ¿Lloramos?
O comemos. Veo caras que hay con ganas de debatir, pero la mayoría de ellas, sin embargo, veo aquí un auténtico apetito. Por lo tanto, yo animaría a continuar por la tarde. Gracias y buenos días.